Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa sexta-feira, dia 3 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre o lançamento do LG G5 no Brasil, Elon Musk e o Jack Dorsey na Code Conference, vídeos imersivos das finais da NBA e o fim dos apps de terceiros no Instagram. O Loop Matinal de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade, eu vou falar mais sobre eles um pouco mais pra frente no episódio. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Xiaomi, que anunciou ontem a esperada Mi Band 2. Seguindo a linha da primeira versão, a Mi Band 2 continua sendo de baixo custo, ela vai custar o equivalente a US$23 na China, e a grande novidade dela é a tela de OLED de um pouco menos de meia polegada, que exibe o horário e as informações de atividades do usuário, como por exemplo a frequência cardíaca, a quantidade de passos de calorias que foram queimadas e a distância percorrida. Uma coisa legal que ela vai fazer agora e que já tem em outros produtos dessa categoria é que a Mi Band vai vibrar sempre que o usuário passar por um período mais longo de inatividade, para lembrar ele de dar uma volta, esticar um pouco as pernas e se manter um pouco mais ativo durante o dia. Além disso, a pulseira, em conjunto com o app Mi Fit, oferece um acompanhamento mais abrangente da saúde do usuário e monitora o sono, recomenda exercícios e oferece uma plataforma que o usuário pode ficar catalogando o peso dele para acompanhar, o que é bem bacana. A Mi Band 2 vai começar a ser vendida lá na China a partir de terça-feira da semana que vem, no dia 7, e ainda não tem uma previsão para ser lançada em outros países. Agora o assunto é o Facebook, que anunciou ontem um novo sistema de inteligência artificial chamado Deep Text, que está sendo desenvolvido para entender o contexto e o significado de milhares de posts por segundo em mais de 20 idiomas. De acordo com o Facebook, isso vai ajudar a rede a exibir e identificar os conteúdos mais interessantes para cada usuário e, ao mesmo tempo, vai deixar a plataforma cada vez mais livre de spam. Com esse projeto, o Facebook basicamente passa a ter a capacidade de rastrear e identificar tudo que é postado lá, o que, pelo menos em teoria, faz com que seja bem mais fácil encontrar qualquer texto postado lá dentro. Essencialmente, o Deep Text vai fazer dentro do Facebook o que o Google já vem fazendo na internet há algum tempo, e o negócio agora é esperar para ver quanto tempo vai levar para o Facebook expandir o Deep Text para fora da plataforma deles. Se você quiser ver um vídeo que explica o potencial do Deep Text, que pintou junto do texto do anúncio que eles fizeram dessa plataforma, tem um link para isso tudo aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o Instagram, que colocou em prática uma coisa que eles tinham anunciado já em novembro do ano passado que ia acontecer, que foi a limitação da exploração das APIs da rede. Essencialmente, essa mudança bloqueou o uso do Instagram em todos os aplicativos e sites de terceiros, e com isso apps ótimos, tipo o Retro, que era um jeito bem bacana de usar o Instagram no iPad, acabaram morrendo. Essa mudança é parte de uma nova atitude que a rede vem adotando para minimizar roubos de contas, aqueles negócios de ganho mais seguidores e tudo mais que aconteceu no ano passado, mas é uma pena que, para acabar com esse problema, eles tenham decretado o fim de tantos apps e serviços legais que eram inofensivos e melhoravam bastante a experiência de uso do Instagram. E já que o assunto é rede social, eu vou falar rapidamente sobre o Snapchat, que, de acordo com uma matéria da Bloomberg, ultrapassou o Twitter em número de usuários ativos diariamente. Segundo o texto, que cita as famosas pessoas familiarizadas com a situação, hoje o Snapchat tem 150 milhões de usuários diários, o que representa pelo menos 10 milhões a mais de pessoas do que o Twitter e 40 milhões de usuários diários a mais do que os números que o próprio Snapchat já tinha registrado em dezembro. Haja nudes, hein? E já que eu citei o Twitter, ontem a rede deu início a uma parceria com a Samsung e a organização da NBA e começou a disponibilizar vídeos em 360 graus com conteúdos filmados antes e depois do primeiro jogo da final da NBA. Essa ação, que do lado da Samsung está sendo feita para promover as câmeras Gear 360, que a empresa anunciou dia desses e que faz vídeos imersivos, vai disponibilizar antes e depois de todas as partidas da final conteúdos como o aquecimento dos jogadores, o pessoal ali no túnel de entrada da quadra, o encontro dos capitães dos dois times antes da bola ir ao ar e por aí vai. Todos os vídeos imersivos vão ser postados pela conta oficial da NBA no Twitter, e vale você acessar esses conteúdos a partir do seu telefone ou do seu tablet para poder mexer a tela para lá e para cá e explorar todo o ambiente em 360 graus. Bem legal! Bom, antes da próxima notícia, que é sobre o recurso novo bacana para Android para liberar espaço no telefone da galera, eu quero agradecer o primeiro patrocinador do Loop Matinal, que é a Prime Contabilidade. Mas por que uma empresa de contabilidade está anunciando no Loop Matinal? Então, é porque ela quer falar com você que escuta o Loop Matinal e tem uma startup ou está pensando em abrir uma empresa para atuar no campo de tecnologia, de aplicativos e por aí vai. A Prime está no mercado já tem 5 anos, atende empresas grandes de vários setores, lá no site deles dá para ver todos os clientes que eles atendem, e eles vêm dedicando parte dos negócios a atender empresas de pequeno e médio porte do campo de tecnologia, sobretudo startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já mexeu com isso sabe que tem vários detalhes meio chatos, especialmente quando a empresa vai operar com dinheiro que vai para fora ou que vem de fora, como é no caso da App Store, por exemplo, e lá na Prime eles têm uma experiência bacana com toda essa parte. Isso é ótimo para quem está abrindo uma empresa, porque essa consultoria mais especializada ajuda bastante na hora de agilizar as coisas e poupar dinheiro. Agora vem a parte bacana. Para facilitar a vida dos ouvintes do Loop Matinal que têm ou estão pensando em abrir uma startup, a Prime decidiu dar 50% de desconto na abertura da empresa e mais 20% de desconto no preço da contabilidade regular, o que é uma oferta bem bacana. Se você quiser conversar com eles para ver como eles podem ajudar a sua startup, entra no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles vão saber que você ouviu essa oferta e veio daqui do podcast. De novo, o endereço é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Obrigado à Prime Contabilidade pelo apoio ao Loop Matinal. Bom, agora eu vou falar do Google, que parece ter ativado lá na Play Store do Android um recurso que vai aparecer sempre que o usuário estiver sem espaço no celular e quiser baixar um app novo. Esse recurso, que já era um rumor desde o ano passado, vinha rolando ele, as pessoas acharam as menções de código e tudo mais, mostra o espaço necessário para o usuário baixar o aplicativo que ele quer e lista os outros apps menos usados que estão instalados no dispositivo ocupando espaço e quanto espaço cada um deles ocupa. Aí o usuário pode selecionar ali mesmo os apps que ele aceita deletar e pronto, ele livra espaço para poder baixar o app novo. Bacana! E falando em recursos legais, o novo beta do Windows 10 Mobile traz uma função que os usuários de Android já vêm usando desde o mês passado pelo app da Cortana, que é a possibilidade de receber no computador as notificações que pipocam no celular. Esse recurso, que por sinal é bem legal, permite inclusive que algumas notificações sejam respondidas ali mesmo pelo computador, e uma outra função bacana que apareceu nesse beta do Windows 10 Mobile foi a capacidade de dizer, por exemplo, envia essa foto para o meu PC, e aí a foto que está no celular pipoca já direto lá no computador. Bem legais esses recursos, ainda não tem uma data certa para a liberação deles, só está em beta para os usuários, mas a expectativa é que eles cheguem oficialmente na atualização de aniversário do Windows 10, que deve ser lançada até o fim de julho. Agora eu vou falar da Amazon. Quem usa bastante o site deve saber que além dos produtos que já vêm da própria Amazon, existem lá diversas lojas e vendedores independentes que usam a estrutura do site da Amazon para divulgar e vender os produtos deles. Geralmente, esses vendedores e essas lojas são confiáveis, fazem tudo direitinho, não dão problema, mas sempre tem um ou outro mané que resolve tentar tirar vantagem e acaba estragando a brincadeira. No caso da Amazon, o que acontece é que alguns vendedores usam perfis falsos ou até pagam empresas para ficar deixando review positivo nas coisas que eles vendem, o que estraga esse recurso de avaliação do qual tanto a Amazon quanto os clientes dependem para separar ali as coisas boas das coisas que não prestam. Bom, de acordo com uma matéria que pintou ontem lá no TechCrunch, a Amazon abriu processos ontem contra 3 vendedores que eles falaram que compraram reviews, e nos documentos eles falam que entre 30% e 45% das avaliações positivas que eles tinham eram inventadas. Esses 3 processos pedem que os vendedores sejam proibidos de comercializarem produtos em qualquer plataforma ou serviço ligado à Amazon e pedem também $25 mil em reparações por conta das vendas que eles já tiveram no site e os gastos que vão ser gerados com esses processos. Bem feito! Agora eu vou falar sobre a Code Conference, que foi aquele evento que eu citei aqui ontem, e hoje eu quero dar a dica da entrevista que aconteceu com o Elon Musk, que é o dono da Tesla e da SpaceX, e é uma espécie de Tony Stark da vida real. Durante a entrevista, o Elon Musk fala sobre os desafios que a Tesla vem encontrando para fabricar e entregar os carros elétricos deles, ele fala sobre o Model 3, que é aquele carro que está em pré-venda, mas que já tem dezenas de milhares de unidades vendidas, e ele fala também sobre o potencial da concorrência com a Apple e o fato dele achar que a maçã já está bem atrasada nesse mercado. Dentre outras coisas que ele fala também, ele conversa com o Altman Mosberg e a Kara Swisher sobre os planos que ele tem de mandar seres humanos para Marte em no máximo até 2024. Se você quiser ver ou só ouvir o papo do Elon Musk, ele dura um pouco menos de 1h30, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Além disso, também tem lá o link com uma matéria sobre a participação do Jack Dorsey na conferência. O Dorsey é o CEO do Twitter, ele fundou a empresa, foi mandado embora, voltou no ano passado, e ele fala com o jornalista Peter Kafka sobre a concorrência com o Snapchat, as dificuldades que o Twitter vem enfrentando e qual que é o caminho que eles querem seguir daqui para frente. Um outro tema bacana que ele explora é se uma plataforma como o Twitter precisa ser neutra em questões como, por exemplo, a candidatura do Donald Trump, ou se existe espaço para uma certa atitude e posicionamento. Apesar de ainda não existir um vídeo com a entrevista com o Jack Dorsey, vale você passar aqui na descrição do episódio para pegar o link para o resumo, porque o papo foi bom. Agora o assunto é a Apple, que liberou no meio da tarde de ontem o iOS 9.3.2 específico para o iPad Pro de 9.7 polegadas. Esse release, pelo menos em teoria, resolve o erro 56 que apareceu para alguns donos do iPad Pro menor no mês passado, quando saiu o iOS 9.3.2 para todo mundo e alguns donos do iPad Pro menor ficaram com o aparelho inutilizado. Agora eu vou falar rapidamente sobre o presidente da Anatel, o João Rezende, que disse durante um evento que não existe nenhuma lei ou regra que impeça as operadoras de estabelecerem limites para o tráfego de dados na internet fixa e que a Anatel não tem nenhum plano de interferir ou regulamentar esses limites caso as operadoras resolvam adotar esse modelo. Essa declaração dele, na verdade, nem chega a surpreender, levando em conta tudo que ele já falou sobre isso, e cada vez que aparece uma notícia envolvendo a Anatel e esse tema, fica mais claro que a porta está bem aberta para as operadoras que quiserem implementar esses limites, e é só uma questão de tempo para que isso comece a acontecer. E por último, eu vou falar sobre a LG, que anunciou oficialmente o LG G5 no Brasil, mas acabou trazendo só a versão um pouco mais limitada dele, que é o LG G5 SE, que tem menos memória RAM e um processador um pouco mais fraco do que o G5 normal que a gente viu na mão do Nanette no começo do ano durante a MWC. Do ponto de vista de design e de funcionalidade, o G5 SE é igual ao G5 normal. Ele tem o mesmo visual, tem o mesmo sistema duplo de câmeras traseiras e tem um recurso modular que deixa que o usuário troque e encaixe ali partes e acessórios diferentes que aumentam a qualidade do som ou então dão para o aparelho a habilidade de gravar vídeos em 360 graus. Por dentro, o G5 SE tem um chip Snapdragon 652 e tem 3 GB de RAM. Ele tem 32 GB de capacidade de armazenamento e compatibilidade com cartão micro SD de até 2 TB e vem com Android Marshmallow de fábrica. Ele já está à venda desde ontem na internet nas cores titânio, ouro, prata e ouro rosé e custa R$ 3.500. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para o comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu estou sempre por lá. Obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a todos vocês pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!